E Bezrat Hashem, mesmo esse mês, traga refuot, yeshuot para a gente. Só usamos Besurotovot. Espero que vocês todos também estão com saúde, estão cuidando de vocês mais um pouquinho. Parece que não tem fim, né? Esse shiur agora que a gente vai dar vai ser Ilu Nishmat, uma pessoa querida que faleceu jovem. Yosef Ben Orovida, eu vi agora à noite que ele faleceu, não sabia, ele estava doente, irmão de um querido aluno nosso da Yeshiva, que seja ele lhe chamar essa pessoa, chamar dele, a esposa desse Niftar, está entubada no hospital, tem refuah shlema. E todos os cholim que têm o refuah shlema nesse shut, a gente estuda a Torá, que a gente faz mitzvot, e que não fiquem doentes, logo, logo passe rápido, Bezrat Hashem, essa loucura que a gente está vivendo. Eu queria falar com vocês um pouquinho hoje à noite sobre Pirkei Avot. Vocês sabem que tem um costume de ler, um costume que já é, não é de, é dos Geonim, da época dos Geonim, faz uns 1000 anos atrás, para ler Pirkei Avot, nessa época entre Pesach e Shavuot. Um costume. E eu sempre falo para os Bachurim Beishivá e para as pessoas que eu colocaria aqui duas, mudaria esse costume em duas coisas. Número um, eu falaria não para ler Pirkei Avot, e sim para estudar Pirkei Avot. Não adianta ler e não entender o que está lendo, tem que estudar. E número dois, não tem que ser Dafka nessas 6 semanas que tem entre Pesach e Shavuot, e sim, o ano inteiro pode estudar Pirkei Avot. Pirkei Avot é um estudo muito bonito, que a base da Yahadut, a base de muitos conceitos da Yahadut, tem muitos conceitos aqui nesse Pirkei Avot. E fala, trata sobre midô da pessoa, sobre a conduta da pessoa. São coisas muito importantes para todo ser humano e para todo Yehudi, né, para saber. Então, é importante não só falar, como estudar. Pode pegar na ordem, né, estudando cada semana, algumas mishnayot, não precisa ser dessa semana, mas para poder terminar e saber o que está escrito lá, porque a boca, o Rabino Yonah, um pirush muito bonito, Bartenura. É bem rico, bem, bem rico. Muita coisa importante que a gente aprende de lá. Vocês sabem por que é chamado de Pirkei Avot? Essa Masechet, de Pirkei Avot, Pirkei Avot. Então, tem vários motivos, mas o motivo que eu costumo falar é o seguinte. Existe um erro de pais, né? Os pais, eles acham que eles mandam os filhos para a escola. Os pais não educam os filhos e acham que a escola vai educar, Yeshivá, a escola vai educar meu filho. E o pai não educa nada o filho. Isso está errado, isso está errado. A educação dos filhos é primeiramente, claro, que é dos pais. Os pais têm que educar os filhos. É claro que a escola ajuda, a Yeshivá ajuda, e outros conceitos a Yeshivá e a escola passa para os jovens, mas é claro que a educação básica, os pais têm que educar, derecheres. Então, por isso, falaram que o nome de Pirkei Avot é Avot, para passar essa mensagem para a gente, que isso que está escrito em Pirkei Avot, as coisas, as conduta de derecheres, de midot, os pais têm que passar isso para os filhos, e não jogar eles na escola e falar que o professor educa eles. Por que se estuda e se fala Pirkei Avot nesse tempo, nessas 6 semanas? Também tem vários motivos, todos parecidos. Assim como eu falei para vocês, porque a Avot é sobre a conduta, sobre o midot da pessoa. Vocês sabem que nesse tempo faleceram uns 24 mil alunos de Reva Akiva, Lopashut, né? Então a gente, para a gente consertar o erro dos alunos de Reva Akiva, então, a gente, para consertar o erro, a gente estuda Pirkei Avot, fala Pirkei Avot, que fala sobre as midot da pessoa, para a pessoa ser um pouco menos egoísta, poder ver a dama, chaveró, etc, etc. Me corrigiram agora, eu falei que se estuda Pirkei Avot, se fala só até Shavuot. Errado, Shavuot é o sexto pene que se fala, tá? Ah, porque você fala até o Xaxaná, você fala porque a tá, desculpa, eu tenho que corrigir esse erro que eu falei. Muito bem, então por que que se fala esse tempo agora? É por causa de Rebakiva, e também a gente começa a Pirkei Avot agora, porque isso é a Haná para Matan Torá, para Kabbalat Torá, daqui a pouco é Shavuot, né? Então a Haná, preparo para Kabbalat Torá, é com Midot, como vocês sabem, Derech Eretz Kadmah LaTorá. A introdução para a Torá, todo livro tem sua introdução, né? Não tem um livro sem introdução. Qual que é a introdução da Torá? A introdução da Torá é o Derech Eretz, é Midot da pessoa. A pessoa ser, em Yiddish se fala o Mensch, a pessoa ser o Mensch, né? Isso é a Haná para a Torá, a Haná para acabar, é preparo para acabar lá da Torá. Eu já falei aqui nesse Shir, né, que muitos comentaristas perguntam, a pergunta famosa, que todo mundo deve ter ouvido já, na Torá não está escrito nada sobre Midot, a Torá não traz sobre Midot, quase nada sobre o que tem. A pessoa tem que ter Midot boas, tem que ser humilde, não pode ser egoísta, um monte de coisas de Midot, a Torá não traz. Então perguntou o Chaim Vital, o aluno do Arizal, perguntou isso: como que a coisa é tão importante assim, de Midot, da conduta da pessoa, e a Torá não traz isso? Como que pode ser uma coisa dessas? A Torá que eu falo no Chumash, né? A Torá Shebetzav. A Torá Shebal Peh traz sim, que é o nosso Pirkei Avot. Então, as respostas que falam para essa pergunta, a maioria delas vão no mesmo caminho. Não precisa falar, isso é óbvio. Sem isso não começa nada. Sem Midot, sem a boa conduta da pessoa, não começa nada. E tem várias parábolas, vários exemplos para explicar isso. Um exemplo que eu ouvi uma vez do Reb Chaim Friedlander, aquele que fez o livro Sifrei Chaim, ele era Mashgiach em Ponovitch. Ele falou para mim: imagina só, você vai para um alfaiate e faz um terno no alfaiate. Então você fala para o alfaiate, para ele colocar o terno, como que tem que ser. Quantos botões, de que jeito, quadrado, retângulo, o jeito que você quer o terno. Você fala para o alfaiate, mas você não fala para o alfaiate, pega o fio, coloca na agulha, e depois você pega a agulha e coloca no tecido. Você não precisa falar para o alfaiate, isso é óbvio. Isso o alfaiate também sabe, também sabe. É só falar que tipo, o jeito do terno que você quer. Falou, Reb Chaim Friedlander. Falar sobre Midot, isso é óbvio. Sem isso não começa nada. Isso é falar para um alfaiate e colocar o fio na agulha, agulha no tecido. Isso é óbvio. Sem isso não começa nada. Outro exemplo, ouvi na minha vida uma vez, uma pessoa quer fazer um bolo no forno, ela abre o livro da receita e fala: conta bolo, quantos ovos, quanta farinha, quanto açúcar, ela vai colocando. E aí pronto, ela fez o bolo, colocou no forno. E não tá crescendo o bolo, não tá. Aí ela vai ver o que que é. Então ela falaram para ela que não, mas tem que acender o forno. Tem que acender o forno. Mas isso não estava escrito no livro da receita que tem que acender o forno. A resposta é: isso não tem que estar escrito na receita. Isso é óbvio, acender o forno é óbvio que tem. Outro exemplo, eu vi também. Bom, é muitos exemplos, tá certo? Então aqui também Midot, isso é a Haná. Sim, isso não começa nada. E por isso nós fazemos, porque começamos agora, antes de Shavuot, para nos prepararmos com Midot, né, para poder estar pronto para Kabbalat Torah, Derech Eretz Kadmah LaTorah. Muito bem. Eu queria falar para vocês um conceito que está escrito aqui na primeira Mishnah de Pirkei Avot, super importante, muito importante. Homer Machshavah, para vocês pensarem, tá? Muito importante. Está nas entrelinhas, né? Como tudo na Torá, não é tudo, quase nada não está abertamente, tem que entender, tem que fazer entre linhas. A Mishnah fala assim: a Mishnah. Porque a Avot começa com essa Mishnah. Moshe Kibbel Torá Mishnah, todo mundo conhece essa Mishnah. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá Mishnah. Umesarali Yehoshua. Moshe Rabbeinu entregou a Torá para Yehoshua. De Yehoshua Liskenim. Yehoshua entregou a Torá depois que ele faleceu, ele entregou para os anciãos. Os Kenim, os anciões entregaram quando eles faleceram, acabou a época dos anciões, dos Kenim, entregaram a Torá para os profetas. Quando os profetas terminou a época deles, entregaram aos membros do grande conselho rabínico, Anshei Knesset HaGdolah. E assim, e aí começa Pirkei Avot. Então, a Mishnah, o Pirkei Avot, começou com a linha da história, como que foi a entrega da Torá, como foi a passagem da Torá. Moshe Rabbeinu, Yehoshua, Zekenim, assim por diante. E aí pergunta o Bartenura, pergunta, por que a Avot é um livro de, falamos antes, de conduta, de que tem a ver agora, trazer para a gente agora essa listagem assim, da, como foi dado, entregue a Torá, de direção para a geração, o que isso tem a ver com o Pirkei Avot? Pergunta o Bartenura, em nenhum lugar está escrito isso. Porque aqui em Pirkei Avot, o Rabbeinu Akadosh, que fez a Mishnah, ele colocou isso como introdução aqui. Como que foi entregue a Torá até a gente? Por quê? Responde o Bartenura, famoso Bartenura, ele fala assim, que a verdade é que todos os povos têm livros de ética. Todos os povos têm livro de ética. Os goyim também têm livros de ética, né? E nós também temos livro de ética. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Fala a Mishnah, porque a avó começa a Rebbe falando para a gente, sabe que a diferença é essa. A nossa ética também veio da Torá, de Hashem, da Kadosh Baruch Hu. A ética de outros povos, eles fizeram. O que eles escreveram? O que eles acham ético? O que eles acham certo? Mas a nossa ética, isso também veio de Hashem. Isso, por isso começou o Rabbeinu Akadosh aqui em Pirkei Avot, falando para a gente, olha, mesmo Pirkei Avot, isso é óbvio, outras partes da Torá, é claro que veio de Hashem, então, Sukkah, Pesach, Babakama, Babamatsia, um monte de alachot que tem, isso é claro que veio de Hashem. Eu poderia pensar que Pirkei Avot é ética, não precisa vir. Veio a Mishnah falar que mesmo a nossa ética, a ética judaica, também veio de Hashem. Tudo veio de Hashem. Isso veio a Mishnah falar. Assim fala o Bartenura. A resposta famosa. Eu queria explicar para vocês a explicação, por que mesmo tem que vir de Hashem? Ética, todo mundo sabe que é ética. Como a gente falou, os povos também fizeram livros de ética também. Então, por que mesmo a ética também tem que vir de Hashem? Porque não pode ser uma coisa que nós fazemos, nossos livros que a gente faz de ética. A resposta é simples, acho que vocês sozinhos percebem a resposta, mas é importante frisar isso. Não adianta. O mundo de hoje, a priori, é um mundo com ética. É um mundo com ética. É um mundo com valores, com ética. Assim, eu falo o mundo assim, mundo melhor, não submundo, né? Claro. Mas mesmo assim, a gente vê tanta coisa errada. Em nome da ética, em nome de valores, tanta coisa errada, que não tem nada a ver com os valores e a ética da Torá, não adianta. A Mishnah Pirkei Avot veio falar isso para a gente, Rabbeinu Akadosh. Saiba que ética também, o que é certo, o que é ético, o que é um valor certo, só dá para saber o autêntico é que veio de Akadosh Baruch Hu. Porque as pessoas mudam. As pessoas, a gente vê hoje em dia como está o mundo, tá certo? Em nome da democracia, em nome de ética, falam coisas que estão contrárias que a Torá fala, em relação a casamento, em relação a um monte de assim, não dá, é uma lista que não dá para terminar de exemplos que a gente tem, que a gente vê a diferença da visão da Torá em muitas coisas e a visão do mundo em outras coisas, né? Esse movimento feminista que fala que as mulheres têm que ser igual aos homens, tá certo? Então, A Torá fala diferente. A Torá fala que... quando a Torá criou o homem, a Torá falou depois, eu vou fazer uma mulher para ajudar o homem. Então, tem a visão da Torá do que é ético, o que são os valores certos que tem. E isso está na Torá. E isso, hoje em dia, quem conhece um pouquinho, é completamente diferente. Completamente diferente. Então, mesmo ética e os valores certos, nós temos que ter... a Messorá da Torá, o que é a ética certa? O que são os valores certos que é? Isso fala, por isso a Mishnah Pirkei Avot falou, essa grande diferença, os goyim, eles também têm ética, mas ética é o que eles resolvem que é ética, os valores que eles resolvem que é. A democracia, pela democracia, eles são prontos para fazer tudo, e coisas erradas também, pela democracia também. Os valores certos deles, éticos, que eles falam que é éticos, mas não é nada disso. Sabe que uma vez eu vi alguém perguntando para um gadol betorá por que tem de errado com a democracia, né? Perguntou, a democracia a priori é uma coisa certa. A pessoa tem o direito de fazer o que ela quer, podemos forçar a pessoa. Então o gadol falou assim, verdade, a pessoa tem o direito de fazer o que ela quer, mas tem o direito de ser um ser humano, mas ela não tem o direito de se comportar como um animal. Isso não tem direito. O ser humano não tem esse direito. Ele tem o direito de se comportar como ele quer, mas como um ser humano. Esse é o grande problema da democracia, que os goyim, eles pegam a democracia e eles fazem com que todo mundo pode se comportar como ele quer, pode a vida que ele quer, e mesmo viver como um animal também. Isso a Torá não permite, isso a Torá é contra, essa parte que a Torá é contra. Em todo caso, mesmo em relação a Mussar, tem que ter uma Torá para falar para a gente o que é certo, o que é mesmo um Mussari ético, o que não é. Isso falou a Mishnah. A Mishnah falou aqui para a gente isso. Saiba que essa ética do Pirkei Avot não é uma coisa que os Tanaim inventaram, Moraim inventaram, Tanaim inventaram. Isso também é autêntico, isso veio de Hashem, veio da Torá. Então, podemos apostar, botar a mão no fogo, podemos apostar, isso veio de Hashem. Vocês sabem, assim, um parênteses agora, mas é um parênteses que tem a ver. Nessa paraxá da semana, paraxá de Shmini, a gente vê uma coisa tão interessante, a veracidade da Torá. Como a gente vê que a Torá veio de Hashem? Vocês sabem que em paraxá de Shmini tem os simanim das machalot asurot, né? Então, que não pode comer, os animais que não podem comer, que podem sim comer, os peixes que não podem comer, que sim podem comer. Então, tem os peixes que tem que ter... Como? Esquemas e nadadeira. Estão me falando que são os nomes. Casquece e snap. Para a Torá. Né? O peixe que tem essas duas coisas, tem casquece e snap, que é esquemas e nadadeiras, aí é um siman tahará e pode comer esse peixe. Fala a Mishnah em Masechet Chulin. A Mishnah foi feita faz 1.800 anos atrás, tá? Mishnah, mais ou menos. Tá? Fala a Mishnah que todo peixe que tem casqueset tem também snapir. Todo peixe. Não existe o peixe que tem casqueset e não tem snapir. Se ela tem casqueset, tem também snapir. Se tem snapir, não certeza vai ter casqueset. Se tem casqueset, certeza vai ter snapir. Assim, não existe um peixe, fala a Mishnah, que tem casqueset e não tem snapir. Assim, fala a Mishnah, em Chulim. Pergunta lá o Tosfot na Mishnah, como é que a Mishnah sabia isso? Como que Rahamim sabiam? Que Rahamim sabiam de todo lugar, viram, foram ver todo mundo inteiro que não tem? Fala o Tosfot, eles sabiam de Alahala Moshe Mishinai. Moshe foi entregue para frente, para o Toro, que não existe peixe com casquete sem estábil. Rabotai, isso foi 1.800 anos atrás, né? Tanta coisa foi descoberto depois desse tempo. Tanta coisa, novidade foi descoberta na ciência, no mundo. Um exemplo, por exemplo, hoje em dia tem tanto mais meios como caçar animais, como pescar peixe, máquinas, tanto. E até hoje, para vocês saberem, foi confirmado, não acharam um peixe que tem casquete e não tem snap. Não acharam um peixe assim. Vocês sabem que, sim, faz 300 anos atrás, mais ou menos, 400 anos atrás, é trazido num dos Beforshim, no Rosh, em Masechet Chulin, alguém perguntou para ele que acharam um tipo de animal no mar que tem casquete e não tem snap. E aí o Hatam Sofer depois foi verificar e ele falou que eles foram perguntar para pessoas que sabem, cientistas de peixe, e falaram que esse era, não lembro o nome que era, isso não é um peixe, isso é um animal que vive na terra, só que às vezes ele entra na água para se molhar, é mais ou menos como um sapo, mais ou menos, parece um sapo, mas não é um peixe. Então, imagina só, o Hatam Sofer faz 300 anos atrás, assim, confirmou o que a Mishnah falou faz 1.800 anos atrás. Que o quê? Que não existe um peixe na água que tem casquete e não tem snap. Não existe, não tem isso. Mas é incrível, né? Tanta coisa mudou. Faz 500 anos atrás, foi descoberto a América, um mundo novo. A batata, vocês sabem, né? Trazido isso também no Forshima, a batata foi trazida da América para a Europa. Foi descoberto a batata. Tem tanta coisa nova que foram... Não podia ser descoberto, talvez, um peixe agora que tem sim. Não. A Mishnah fala que não existe um peixe desses. Como pode ser uma pessoa escrever uma coisa dessas sem ser isso que é de Hashem? Não dá para ser. Como que pode uma coisa dessas? E aí a gente vê a veracidade da Torá, né? Estou fechando os parênteses. A Torá, o nosso mussar vem da Torá também e vem de Akadosh Baruch Hu. E por isso podemos apostar, colocar a mão no fogo. No mussar de hoje em dia, no mussar das pessoas, na ética de hoje em dia, não dá nada para botar a mão no fogo. Nada, nada. Tem coisas que vêm ao contrário, a verdade. Mas o mussar que vem da Torá, de Pirkei Avot, são coisas que vêm de Hashem, pode botar a mão no fogo. Isso é número um. Tá? Importante saber isso. Número dois, eu queria falar mais um conceito também, de continuação, mas tão importante. Vocês vão ver, quem quer dar uma olhada depois do Rabbeinu Yonah, a Mishnah, ela trouxe, como eu falei, entregaram a Torá. Moshe entregou a Torá para Yoshua, Yoshua para os anciões, para os profetas, pronto. Depois, o Rabbeinu Yonah, ele fala, e assim continuou a Mesorá da Torá. A Mesorá da Torá continuou. Os achei que tinha cidade do lá, depois entregaram depois para os Tanaim. Os Tanaim, que era o tempo da Mishnah, tá? Os Tanaim, os Amoraim, que era o tempo da Agmará. Os Amoraim, que é o tempo da Agmará, entregaram para os Geonim, para os Rishonim, para os Achronim. O Rabbeinu Yonah era um Rishon, ele chega até lá, Adayomazé, fala Rabbeinu Yonah, foi entregue a Torá de geração para geração. Assim fala Rabbeinu Yonah, a Mishnah só trouxe a primeira parte. A Fala Rabbeinu Yonah, o resto também, sempre foi entregue de uma geração para outra. E tem aqui uma pergunta muito aberta para esse Rabbeinu Yonah. Eu entendo que Moshe Rabbeinu tinha que entregar a Torá para Yehoshua. Por quê? A Torá estava escrita, né? O Sefer Torá. E Moshe Rabbeinu, ele recebeu também a Torá Shebal Peh, a Torá oral, junto com a Torá. Um monte de alachot, a Torá escrita, você não sabe nada. O que é um tefilin? O que é? Não sabe, não sabe. Tem Torá oral. Então, Moshe Rabbeinu entregou tudo isso para Yoshua, a Torá inteira. Yoshua entregou tudo isso para os anciões, porque não estava escrito nada, só tinha o Humash escrito. Não tinha a Torá oral, não estava escrita. Então, eu entendo que, quando, no fim da vida, Yoshua teve que sentar, chamar os anciões e falar para eles, olha, passar a Torá inteira, passar o bastão, se fala, né? E assim por diante. Mas depois que escreveram as Mishnayot, está tudo escrito. Hoje em dia, a Torá oral está tudo escrito. A Mishnah está escrito, a Gemara está escrito, Rishonim estão escritos, Rashi, Tosfot, como vocês sabem, tudo está escrito. Então, hoje não tem mais que tem que passar alguma coisa? Não tem que passar, é só deixar o chás. Cada um de vocês tem um chás em casa, deixa esse chás com o filho de vocês, a próxima geração, e pronto. O Rabbeinu Yonah, ele fala que assim continuou a passagem da Torá. Passaram os Tanaim, passaram para os Amoraim, Amoraim passaram para... Parece que houve uma passagem de geração para geração, e mesmo que já está escrito. Eu entenderia, se não, quando não está escrito a Torá, tem que passar as informações. Mas se já está escrito tudo, para que tem que passar essas informações? Preste atenção na resposta para essa pergunta. Rabotai, é muito importante, muito importante. Eu quero que vocês saibam que a Torá vai tudo começar. Não adianta a gente pensar que a gente vai pegar, estudar a Gemará, a gente vai entender a Gemará e vamos tirar a prova da Gemará. Não dá. A Torá oral, para vocês saberem, a Gemará, a Mishnah, tudo, é muito complexa. É muito complexa. Dá para fazer provas para muita coisa. Eu falo para vocês, alguém que sabe muita Torá, ele consegue trazer prova para o que ele quer da Gemara. Consegue trazer prova para o que ele quer. Ele pode, já tem histórias no mundo judaico, para vocês saberem, que movimentos também, que chegaram à conclusão alguma coisa e falaram, eu tenho uma prova dessa Gemara. Outros movimentos, tem uma prova dessa Gemara. As pessoas podem chegar a conclusões delas e trazer prova de Gemara. E como você sabe que é a verdade? Talvez não é a verdade. Não dá para saber. O único jeito de saber é a Mesorá da Torá mesmo. Não adianta. Tem coisas que não está escrito, Mefurash. A Gemará está escrito, Mefurash. Mishná. Mas quando se aprende de lá, não está Mefurash. Um monte de coisa na Lachá não está Mefurash. Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe? Isso é Mesorá, é a tradição. Um rabino passa para o outro. A gente teve Gdolim. Então teve o Chazonish. Ele passou para o Rav de Brisk. Coisas que não está Mefurash. E tem que ter isso, a Yahadut, a base da Yahadut, para vocês saberem, é a Mesorá, é a tradição. Não só o que está escrito claro também, mas também receber do Rabino o jeito que está escrito. Qual que é o pshat na Gemara? Não adianta eu chegar à conclusão, não. Eu vou chegar à conclusão assim, tem uma prova da Gemara e pronto, o resto que se dane. Não, não. Vocês sabem que uma vez vieram perguntar para o Rav Shach, vieram perguntar sobre alguma coisa, se existe uma rumbra de fazer alguma coisa. O Rav Shach falou, olha, eu tenho uma prova que não existe essa rumbra. Qual que é a prova? Porque o Hafetz Chaim não fazia isso. Se o Hafetz Chaim não fazia isso, para mim isso é uma prova que não existe isso. Uma vez eu ouvi também uma história muito boa. Uma vez veio uma pessoa rica, talvez era o Barão Rothschild, se eu não me engano. Talvez o Barão Rothschild, tu verificar. Ele veio para o Rebbe de Bobov, eu acho, e falou para ele, ele queria assim, ele falou para ele que ele, para Pesach, ele não limpa a casa dele para Pesach, e Hametz. Ele tem uma casa especial para Pesach. Então, quando chega a Pesach, ele com a família dele se mudam para uma casa que nunca entrou Hametz, nunca. Uma casa que é feita só para Pesach, uma pessoa rica, muito rica. Então, ele falou para o Rebbe dele que ele não limpa, ele vai direto, olha que bonito. Ele queria se orgulhar com isso. Ele é tão mahmir que ele tem uma casa especial para Pesach. Falou o Rebbe de Bobov para ele, olha, eu vou te falar a verdade. Meu pai era uma pessoa que makpid tudo do melhor. Ele não deixava nada. Se meu pai não teve uma casa especial para Pesach, é sinal que não tem um minyan disso, ter uma casa especial para Pesach. E ele explicou para ele, porque ele acha que não, que Hametz, o minyan é a pessoa limpar a casa de Hametz. O mesmo que a pessoa tem que limpar o Yetzirará dele, tem que limpar a casa de Hametz também. Não é limpar a casa de Hametz, não fazer casa nova. Então, voltando, o que eu queria falar para vocês, sempre esses Dolim, eles olhavam, será que o antepassado, aquele rabino da geração, ele fazia, não fazia assim? Não. Existe um conceito que os Dolim, eles falavam, Hadash Asur Minatorah. Não vem com coisa nova. Não vem com coisa nova. E por isso mesmo, porque a Torá foi dada, isso é muito importante, tá? Não tudo que vocês veem em nome do judaísmo é judaísmo. E como é que dá para saber, então? Como é que dá para saber se é ou não é? Olha para trás. É um bom sinal. Se o Hafetz Chaim ele fazia isso, é judaísmo. Se o Hafetz Chaim não fazia isso, então não é. Pode ser que pessoas no meio do caminho chegaram à conclusão que é e trouxeram uma prova da Gemará, mas não é. Não é. Como eu falei para vocês, dá para trazer prova. A pessoa que ela sabe, tudo, ela consegue trazer prova daqui para a ideia dela e tudo. E dá para trazer provas contraditórias da mesma Gemara. Então qual que é a verdade? A verdade é como o Hafetz Chaim fazia, como o Rav de Brisk fazia, como o Chazon Ish fazia, como o Rebbe de Bobov fazia, como o Hatam Sofer fazia. Por isso mesmo, como é tão complexo a Torá oral, nós temos que entregar a Torá de geração para geração, também tem que entregar. Quando o Chazon Ish entregou a Torá para o Rav de Brisk, na geração, ele falou, entregou, ele passou o bastão para ele. Ele passou a shkafá da Torá para ele. Tem história. Não adianta só passar o shas, pega o shas. Tem muitos jeitos como interpretar o shas, a Gemara. Por isso tem que ter a nossa tradição. Tem que ter a nossa tradição. E tem que sempre. Sempre acho que a pessoa tem que ver se está sendo igual mesmo. Como vocês sabem que eu não vou entrar agora no mas só para vocês entenderem o que quando eu era tava noivo, o Stipler faleceu, o Stipler. E naquela época fizeram um kinot, né, que tem Tisha B'Av, falamos kinot, fizeram um kinot especial para a Segunda Guerra Mundial. E nós temos hoje nos kinot, vocês vão ver, tem uma parte que é feita para, não tanto todos kinot tem, mas para a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí o Rav Shach, ele ouviu isso, e o Rav Shach ficou muito bravo. O Rav Shach falou, quem somos nós para fazer um kinot? Quem somos nós? Quem fez os kinot eram Rishonim, Kadmonim, que fizeram kinot. A gente não tem a força, nós temos, o Rav Shach, ele falava, nós temos que pegar o que deram para a gente e entregar do mesmo modo para frente. Do mesmo modo, não temos que lechadej coisas, novidades, nada. Como o Hafetz Chaim fazia, também fazer. Não acrescentar nada, tá certo? E isso falou Rabbi Yonah aqui. Olha que interessante. Rabbi Yonah, ele fala que mesmo no tempo da Mishnah, está escrito, a Gemara está escrito, tinha que os Tanaim entregarem a Torá para os Amoraim, para Geonim, para Rishonim. Por quê? Mas está tudo escrito. Porque sim, que mesmo que está escrito, mas tem que entregar a Torá do jeito certo, como está escrito, o Pshat. e passar a visão certa da Torá, porque se não tem essa Mussorá, se não tem essa passagem, essa tradição, então a pessoa ela pode interpretar do jeito que ela quer e pode chegar. Existem ideias erradas, erradíssimas, e ela ainda trazem provas de Guimarães para você. Então você fala, então, traz prova de Guimarães? Qual a resposta? A resposta é essa. Está errado esse pshat. Como é que eu sei que está errado esse pshat? Eu falo que está errado? Não. Porque o Hafez Haim falou que está errado. Ele fazia diferente, já chega. É uma prova contundente. O que o Hafez Haim fazia? Contundente. O Mishnah Brurah, ele fala contundente. Importante saber isso, né? Porque tem novidades, sempre é normal. Tem novidades, pessoas vêm com novidades. O Mishnah Brurah é Mishnah Brurah. O que está escrito no Mishnah, eu sempre falo para os Bakurim e Shiva. O que está escrito no Chumash, podemos botar a mão no fogo, que é verdade. A Gemara, a Mishnah. O que o Chofetz Chaim fala? Botar a mão no fogo. O que o Chovot HaLevavot ele fala? Botar a mão no fogo. Não tem. Coisas novas que saem, não dá para botar a mão no fogo, em nome do judaísmo. Então, como é que a gente sabe o que sim e o que não? Olha para trás, olha para as gerações passadas. Mesmo jeito, continua desse jeito, não tem erro. Isso fala a Mishnah. A Mishnah, porque a Votar começou com essa Mussorá. Moshe, Kibbeh, Torá, Sinai, o Mussorá, Yoshua, e assim por diante. A Benyonai fala até hoje em dia. A Benyonai, ele fala, e eu falo para vocês, até hoje em dia, essa beleza da Torá. Vocês sabem que eu tinha, na minha vida, dois rabinos mais importantes da minha vida. Um era o Rav Kopperman, na Yeshivá da Suíça, e outro era o Rav Ariely, que hoje é o Magid Shiurim Mir. Então, olha que interessante. Quando eu estava em Lucerne, na Suíça, o Rav Kopperman, ele era aluno de um Rosh Yeshivá muito grande da Lituânia, chamado Reb Shimon Shkop. Então, o Rav Kopperman, que tinha 90 anos, né, na época, ele falava assim para a gente no Shiur: eu vou falar para vocês como que eu ouvi o Pshat nesse Tosfot do meu Rosh Yeshivá, o Reb Shimon Shkop. E aí a gente ficava muito se sentindo muito bem. Nós estamos ouvindo agora um Pshat do Tosfot que foi falado faz 150 anos atrás. O Rav Ariely, ele era genro, ele é genro do Reb Nochum Partsovich. O Reb Nochum Partsovich é genro, era aluno do Reb Baruch Be'er, e o Reb Baruch Be'er era aluno do Reb Chaim. Então, muitas vezes, o Rav Ariely falava para a gente, olha, o meu sogro, o Reb Nochum Partsovich, ele falava que o Reb Baruch Be'er falou desse jeito, em nome do Reb Chaim, do rabino dele. Então, a gente ouvia quatro, cinco gerações em um shiur. O que foi falado? Essa é a beleza da Torá. A beleza da Torá, Rabotai, é que tudo é uma Mussorá. O que estão falando para a gente agora, o que o Rashi fala agora para a gente, que isso o Rashi ouviu dos Rebas dele, que ouviram dos Rebas dele, assim por diante. Isso fala aqui a Mishnah. E é muito importante. Essa Mussorá, essa tradição, os rabinos do Lim, do Lei Torá, eles impedem muito nisso, para vocês saberem. Então, esses dois conceitos de tradição, eu queria que é muito importante, pensa um pouquinho sobre isso. Número um, de novo, a ética também é uma ética que veio de Sinai. Não adianta, a gente, hoje em dia está cheio de éticas e valores que não estão certos. Não estão certos. O ser humano inventou isso pelo bem dele, porque ele acredita nisso, e não está certo. Em relação a tudo, em relação à humanidade, ao ser humano, tanta coisa errada a gente ouve na rua, vê nos jornais, tanta coisa errada. Então, a ética verdadeira é a ética que veio me ensinar. Isso fala Mishnah, porque é essa grande diferença. Os goiim também têm livros de ética. Também tem algumas éticas certas, né? Mas o que é autêntico, o que pode botar a mão no fogo, que é o valor certo, é o que vem de Akadosh Baruch Hu, que é Pirkei Avot, que vem de Akadosh Baruch Hu, como tudo vem de Hashem, da Torá. E número dois, essa corrente, essa tradição, é importante a gente ter isso até hoje em dia. Hoje em dia não existe, tá? Não existe uma pessoa chegar à conclusão de alguma coisa nova e falar, tem uma prova da Gemará e pronto, acabou, né? Paraça, é assim. Não, não existe. Aí parece que sai assim. Você entendeu assim a Gemará? Talvez você tenha algum interesse em entender assim a Gemará por algum motivo. Vai ter que perguntar para o Gadol. O Hafetz Chaim também entendeu assim. O Rashach também entendeu assim essa Gemará. E nós temos que levar em consideração. E se eles não entenderam assim, não existe uma pessoa chegar hoje em dia e falar, mas eu sim entendi assim. Você não é nada. Agmará fala, Agmará, Imarishonim kemalachim. Se a geração passada são como anjos, Anachnu bnei Adam, nós somos seres humanos. Se a geração passada é como ser humano, nós somos khamorim, como burros, como, né? E é a diferença das gerações. a Yeridat HaDorot é enorme, é enorme. Então, quem somos nós aqui para chegar e falar, tem uma prova da Gemara e pronto, acabou. Então, eu cheguei à conclusão, existe isso, não existe isso. Isso, onde está escrito isso? No Rabbeinu Yonah. Porque o Rabbeinu Yonah, ele falou que os Tanaim passaram para os Amoraim. Amoraim passaram para os Geonim. Geonim, por que passar? Está tudo escrito já. Não precisa passar nada. Dá um chás para ele, pronto. Não, não. Dar o chás para ele vai ter muitas interpretações. Vai saber. Em relação a... Não quero agora falar o assunto, né? Mas em relação a um assunto também bem polêmico. E aí, o Razonish, ele tinha uma opinião dele muito clara. Muito clara. Muito forte, o Razonish. Aí perguntaram ao Razonish, Razonish, aonde está escrito isso que o senhor está falando? De onde que o senhor está pegando isso? Onde que está escrito isso? O Razonish abriu a camisa dele e falou, aqui no meu coração. Aqui no meu coração está escrito isso. Falou o Razonish. Quer dizer, não está escrito na Gemara. O Razonish, ele, claro, ele tirou esse da Torá, da Gemara, da Torá. Mas isso é uma coisa que não está no furacho na Gemara. Não está no furacho na Gemara. Então tem que ter um Razonish para ele passar para a próxima geração. Olha, isso, a Halakha é assim, da Torá é assim. A pessoa não consegue chegar sozinho. Tem que ter essa Mesorá da Torá para frente. E assim a Mishnah, porque a Mishnah começa e fala sobre a primeira Mishnah, não terminar a Mishnah, só revei Metunim, Badim, só três coisas que para rabinos, a priori, para rabinos. Em primeiro lugar, a pessoa sendo Metunim, Badim, quer dizer, com calma, Lifsok Halakha. Ouviu uma Sheila, pensa bem, não responde na hora. Às vezes a primeira visão é uma, a segunda já é diferente. Metunim Badim, pensa bem. Eu sempre costumo falar que essa Halakha não é só para rabinos. É para todo ser humano também. Todo ser humano é um pouco dayá para si mesmo. Ele tem que decidir coisas para si mesmo. Então, também, decidir com calma. Não seja precipitado, não seja impulsivo. Com calma. Pernoita. Muitas vezes, o Bahurim vem me perguntar uma coisa, eu falo, eu quero pernoitar. Os meninos, eles já riem de mim, já sabem que eu vou responder, eu quero pernoitar, quero pensar. A pessoa tem que pensar, não adianta responder na hora as coisas, tem que pensar com cautela. Isso fala Mishnah, Evem Tunim Badim. A segunda coisa é Hamidu Talmidim Harbe, fala Mishnah. O que a Mishnah quer falar com isso? Tenha muitos alunos, porque houve, para vocês saberem, na época da Gemara, dos Tanaim, dos Amoraim, uma discussão muito interessante, muito grande, não é agora a hora para falar sobre isso. Tinha aqueles que falavam que nós só podemos ensinar a Torá para pessoas dignas, pessoas com boa índole, pessoas decentes. A pessoa que não é digna, que não é decente, não pode ensinar a Torá para ela. Ensinar a Torá para uma pessoa que não é decente, não pode. Outros falavam que não é verdade. Pode ensinar, tem que ensinar a Torá para todo mundo. Mesmo pessoas que não são dignas, não são decentes, através que elas vão estudar a Torá, elas vão virar decentes. Elas vão virar dignas. Então, tem que ensinar a Torá para todo mundo. Era uma louca, está agora muito grande. Se eu posso ensinar a Torá para todo mundo, ou não, só para pessoas dignas e decentes. Veio a Pirkei Avot aqui, Lifsok Halakha, Hamidu Talmidim Harbe, para todo mundo ensinar a Torá, para todo mundo, todo ser humano que quer vir aprender a Torá, todo Yehudi, desculpa, quer vir aprender a Torá, tem que ensinar a Torá. Ah, mas ele não presta, ele é um ladrão, ele é uma pessoa que não é digna. Deixa ele estudar a Torá, através da Torá, como sabe, ele vai melhorar. Isso que é o intuito da Torá, melhorar a pessoa. E a última coisa que a Mishnah falou, associar a Torá, quer dizer, também é um assunto para si também, tem que falar talvez outra vez, a pessoa fazer cercas para a Torá. Eu acho que a parte mais inteligente da Torá, as pessoas não gostam de cerca. As pessoas perguntam, ah, mas Rabino, para que tanta cerca? Por que tanta cerca? Quem faz essas perguntas é porque não se conhece. O ser humano é um ser frágil, um ser que se ele chega até o pecado, ele vai pecar. É difícil, a gente não é forte, a gente é. Então, essa cerca, da cerca a gente vê como a Kadosh Baruch Hu deu a Torá e conhece o ser humano. Yadati es Yitzroi, está escrito. Ele sabe do ser humano. Então, ele fala, olha, faz uma cerca, não chega até o pecado. Faz uma cerca, aí você não vai pecar, certeza. Isso fala a Mishnah, associar a Torá, façam cercas para a Torá. Essa primeira Mishnah de Pirkei Avot, não vamos estudar na ordem, eu só queria só dar para vocês uma introdução em Pirkei Avot, para vocês saberem, tem muitos conceitos básicos importantíssimos em Brikiavot. Assim, da Yahadut, e tudo é Missinai, tudo é de Hashem, podem botar a mão no fogo, que é verdade, que é o certo, tá bom? Hazak Baruch, Shkoyach Rabotai, que seja uma semana muito boa, um mês muito bem para vocês, Chodesh Tov, Iyar, como falamos, Ani Hashem Rofecha, tá certo? Só Besurotovot, só Refuah Shlimah para todo mundo, só Besurotovot, tudo de bom para vocês.